Muitíssimo bem-vindos ao segundo episódio do Paralac Podcast. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Sá. Leonardo, eu acho que não existe uma pessoa melhor para falar de você do que você mesmo. Então, por favor, gostaria que você se apresentasse para o nosso público.
Claro, assim, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, do programa de pós-graduação em Sociologia, né, da mesma universidade, e trabalho no Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, né, além também do Núcleo de Antropologia da Política, o NUAP, e faço pesquisas em torno de sociologia da violência e dos conflitos sociais, antropologia da moral e das relações de poder, um pouco dentro desse universo que envolve dinâmicas criminais, práticas policiais, prisões, segurança pública, enfim, todo esse universo aí que tem a ver com essa relação entre regimes de violência e conflitos sociais. E é um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, muito obrigado. Leonardo, para começar, a gente, eu acho que é uma pergunta não muito fácil, mas muito interessante, teria que... a gente sabe, principalmente aqui quem vive em Fortaleza, que segurança pública não é uma temática fácil de se trabalhar. Existem muitos interesses e muitas visões de como a segurança pública deve ser levada, tanto no campo político como fora desse campo político. E eu queria saber o que lhe levou a se interessar de pesquisar questões de violência, de segurança pública, de relações de poder.
Certo. O que me levou foi uma perplexidade com a atuação violenta da polícia, com a forma como a desigualdade na sociedade brasileira estava relacionada à violência no cotidiano, à criminalidade, ao modo como as prisões no Brasil funcionam como zonas de abandono e de extermínio da população. Enfim, essa ideia de zonas de abandono social e campos de extermínio que ocorrem nas periferias das grandes cidades brasileiras foi uma perplexidade que acabou me movendo, né? Me fazendo querer entender esses processos que não são agradáveis de estudar. É interessante isso, né? Não é agradável você se dedicar a estudar isso, né? É diferente, por exemplo, eu amo literatura, né? Então, se eu tivesse me dedicado à sociologia da literatura, e aí eu estaria aqui falando, por exemplo, de Graciliano Ramos, ou então falando de Guimarães Rosa, que são autores que eu amo, eu falaria com muito prazer, né? Mas quando você está falando de violência, de extermínio, de genocídio, do terror, né, que é praticado contra a vida humana, violações graves dos direitos humanos, aí a nossa fala não é uma fala de prazer, né? É uma fala de militância, né? Fala de indignação política, indignação moral, que acaba alimentando uma perplexidade intelectual e lançando o desafio de compreender esses fenômenos. Afinal, a gente não pode apenas denunciar, cair num denuncismo que não está baseado na compreensão da complexidade dos fenômenos estudados por nós em relação à violência, conflito e segurança pública.
O seu interesse, ele partiu da indignação, da perplexidade, né? De a gente se encontrar em uma realidade quase surreal, dependendo de como você possa ver. De a gente encontrar níveis de violência na metrópole em que vivemos, altíssimos, né? E uma das coisas que sempre me indagou foi como nós que vivemos nessa realidade, até mesmo claro que dependendo de que lugar você vive a sua realidade, mesmo na mesma cidade, mesma metrópole, a sua realidade é muito diferente. Mas, trazendo uma versão universalista um pouco, como cada um de nós que vive nessa realidade, nós nos tornamos um pouco anestesiados com ela. Ou até, queria dizer mesmo, acostumados, mas eu não sei se tem como se acostumar com uma situação dessa.
A gente na sociologia fala de dopados.
Dopados, pronto, eu acho que...
Dopados,
é um termo mais preciso. Então, é muito comum você ver uma visão um pouco dopada dessa realidade. Você vive há tanto tempo que você não consegue enxergar o mundo e ela não seja assim. E você não tem que lidar com a morte, com a violência diariamente, né? O que você encontrou nos seus estudos, suas pesquisas, sobre a visão de pessoas, trabalhadores, pessoas que não têm contato direto com essa realidade, mas podem haver também através de programas de TV ou... Até mesmo, realmente, acho que programas de TV sendo uma temática também interessante trabalhar, né? Os programas de TV no Brasil que trabalham exclusivamente a violência, né? Mas, antes disso, o que você conseguiu estudar um pouco sobre esse estado dopado dos indivíduos?
Eu vou tentar conectar essa nova questão com a questão anterior, até porque eu respondi de uma maneira muito abstrata, e contando uma história. Em 1988, eu era estudante secundarista. 1988 para 89, que foi um período muito importante na história política do Brasil. Era a primeira vez que íamos ter uma campanha de eleições diretas para presidente da República. E havia muita mobilização política nesse período, 1988 e 1989. Eu, então, atuava como educador popular nas comunidades, nas periferias, nas favelas da cidade de Fortaleza. Eu era um educador freiriano, né? Ou seja, na perspectiva do Paulo Freire. A gente teve, inclusive, a felicidade de ter contato com o Paulo Freire aqui, né? Porque ele estava sempre vindo no Ceará por questões pessoais, e tinha uma professora da história, a Luísa Teodoro, que já faleceu, uma grande professora, importante professora da história, que era amiga do Paulo Freire, e a gente acabou tendo esse contato com o Paulo Freire, não só com a obra, mas com a pessoa dele em algumas circunstâncias pontuais na universidade, né? E isso instigou muito a gente. E a gente estava atuando, então, como educadores populares, freirianos, com alfabetização de adultos. Isso em várias comunidades, né? E foi aí que eu percebi, no cotidiano, não apenas a desigualdade, mas também a violência, né? Eu me lembro, por exemplo, que lá no Pirambu, um dos lugares onde eu trabalhava, no Grande Pirambu, né, havia um grupo de extermínio que era comandado por um sargento da Polícia Militar, conhecido como Jacaré. E, inclusive, esse policial foi julgado e condenado devido a crimes graves que ele cometeu. E esse grupo de extermínio do Jacaré, comandado pelo Jacaré, ele tinha um conflito muito forte com uma família que tinha integrantes envolvidos com o mundo do crime, que era a família dos chamados os Formigão. Então, nessa guerra entre polícia e bandidos e toda essa... E eu estava presenciando isso e observando isso no cotidiano, lá onde eu trabalhava como educador. Isso acabou me levando realmente a querer entender melhor esse fenômeno, antes mesmo de entrar na universidade como estudante de ciências sociais. Aí, quando eu entro na universidade, né, ocorreu que um amigo meu, um colega meu que atuava como educador, ele foi preso de modo injusto e foi para prisão temporária. E isso gerou muita indignação em todos nós, e eu acabei indo estudar as prisões também. Aí eu entrei, então, no estudo das prisões. E lá nas prisões, eu entrava como visita, né, para visitar esse meu amigo. Então eu acabei, isso era no antigo IPPOO, que foi desativado ali perto do Itaperi, da UES, do Itaperi, do campus do Itaperi da UES. Sim. Ali pertinho. E aí eu ia como visita, eu entrava na fila, chegava assim 4 horas da manhã, pegava uma fila longuíssima, ficava conversando com os familiares dos presos, as mulheres, as mães, as avós, as tias, na fila. E eu ficava ali conversando também, esperando para entrar e fazer a minha visita. E quando ia entrar, era revistado pelos policiais militares, porque os policiais militares são responsáveis pela guarda do presídio, pela guarda externa. Dentro, né, são os agentes penitenciários, mas do ponto de vista da guarda externa, são os policiais militares que fazem a guarda da muralha, né, e para evitar ataques externos ou fugas. Então, foi interagindo com esses policiais militares na entrada e na saída do presídio que eu me perguntei: quem são essas pessoas? E isso, eu tinha acabado de ler O Processo, do Kafka, né? Uhum. E o início do livro, do Kafka, quando o K está sendo preso e é acordado pelos policiais, se pergunta, que pessoas são essas? Que pessoas são essas? Assustado, perplexo com quem são os policiais. Então essa pergunta sobre quem são os policiais surgiu aí nesse contexto e quando, então, depois que eu fiz o trabalho sobre a prisão, eu resolvi fazer um trabalho sobre os policiais militares. E aí eu fui para dentro de um quartel da Polícia Militar, que era a academia de formação dos oficiais da Polícia Militar Cearense, a Academia General Edgar Facó, que não existe mais, foi desativada. Ela ficava ali onde atualmente é o Centro de Convenções de Fortaleza.
O novo,
exatamente. Aquele terreno ali era o terreno da academia General Edgar Facó, né? E aí eu passei um tempo dentro dessa academia pesquisando a formação dos cadetes da Polícia Militar. E aí eu publiquei, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso e publiquei um livro que se tornou o livro mais importante da minha trajetória acadêmica, que é justamente o livro que conta essa história da formação dos oficiais da Polícia Militar no Ceará. É um livro que se chama Os Filhos do Estado. Vocês encontram facilmente pela internet. Basta aí colocar aí no buscador que aparece o PDF, porque ele tá bem disponível. Os Filhos do Estado, que foi o meu primeiro trabalho realmente assim, analisando esse universo dos policiais militares no contexto da formação dos oficiais da PM do Ceará. E aí, conectando com o que você falou, né? Essa dopagem cultural, né? Essa dopagem social, essa naturalização da violência, essa naturalização da desigualdade, são funções de reprodução da ordem e da dominação, né? De certo modo, tem uma frase frase de um sociólogo americano que eu gosto, do Richard Sennett, que ele diz assim: o silêncio é uma função da ordem, o silêncio é a função da ordem, ou seja, e aí vários autores falam sobre isso, mas não é só o Sennett que discute isso, mas a ideia de que, de certo modo, do ponto de vista das classes dominantes no sistema de dominação, o ponto de vista seria de que as classes dominadas vivessem inteiramente no silêncio. Dá para entender essa ideia? Ou seja, tem que estar em silêncio. A fala não seria uma atividade, não seria uma ação para todos ou para todas. A fala seria uma exclusividade daqueles que mandam, daqueles que ocupam as posições de superioridade estrutural no sistema de dominação, né? A fala seria exclusiva do senhor.
A fala ela pode ser usada como um instrumento de mudança, né? E é interessante para as classes dominantes manter esse status quo através dos utensílios estatais, no caso, como a gente tem.
Isso, é exatamente o que o Foucault, por exemplo, discute na aula inaugural dele.
A ordem do discurso.
Isso, exatamente. Ainda bem que você me ajudou, que eu fico com dificuldade de lembrar os títulos. A ordem do discurso, né? A gente tem esse texto maravilhoso do Foucault, que é sobre isso, sobre o controle do discurso. Por quê? Porque o discurso ele traz uma possibilidade de deslocamento. A fala ela pode deslocar. Então, controlar a fala para não permitir que a fala tenha potencial de deslocamento, de crítica.
Trabalhando um pouco nessa questão da fala, é um pouco... Não, me corrija se eu estiver errado, mas é um pouco raro a gente ver vivências de, por exemplo, pesquisadores ou pessoas que não são membros da Polícia Militar, de vivência deles dentro dessas instituições de formação da Polícia Militar, dentro, no caso, dos quartéis. Eu acho que pra gente, assim, pra trabalhar completamente a Polícia Militar, a gente tem que falar do Exército Brasileiro, da origem do Exército Brasileiro, de como ele trabalhou, da ditadura. Eu tenho que fazer toda uma análise histórica que a gente teria tempo de fazer hoje. Mas como que, através do que você estudou e viu, acontece a formação desses indivíduos dentro dessas instituições? Porque para que um indivíduo ele consiga exercer esse papel, no caso da Polícia Militar, ele precisa ter uma formação de mundo, um pouco diferenciada, certo? Isso afeta muito esse sujeito. Ficou clara a pergunta?
Claro, ficou sim. Muito boa a pergunta. E para respondê-la, eu gostaria de lembrar que quando eu me aproximei pela primeira vez de policiais militares como objeto de pesquisa, né? Nós, cientistas sociais, e principalmente muito fortemente ligados ao campo político das esquerdas, né? A nossa relação com a polícia sempre foi péssima, né? Sempre uma relação extremamente difícil. A polícia que prende, que bate, que reprime, a polícia, portanto, a polícia para quem é militante de esquerda, para quem... E nem todo cientista social é militante de esquerda, viu, pessoal?
Deixa claro, né?
Que não é militante de esquerda, mas digamos que para os cientistas sociais que estão mais ligados à militância de esquerda, né, era muito difícil, como é o meu caso, era muito difícil você lidar com a polícia de uma maneira objetiva, né?
Porque a mão do opressor, né? O utensílio do opressor.
Basta lembrar que eu entrei na universidade, eu praticamente entro na universidade num contexto onde o batalhão de choque da Polícia Militar fez uma repressão altamente violenta ao movimento estudantil na avenida, no cruzamento da Avenida da Universidade com a 13 de Maio. E invadiu a reitoria, a Polícia Militar invadiu a reitoria, a Polícia Militar invadiu a DUFSE, o sindicato dos professores. Os professores estavam sentados no bar, no restaurante da DUFSE, e os policiais militares invadiram e saíram derrubando as mesas e jogando os professores no chão e pisoteando os professores e com bala de borracha e com muito espancamento, quebrando as câmeras dos repórteres, espancando todo mundo, prendendo. Isso foi a maneira como eu tinha acabado de passar no vestibular e ia começar o primeiro semestre em Ciências Sociais, ali no Benfica, quando eu participei desse evento, tá? Que era um protesto contra a intervenção, um interventor da reitoria que tinha sido nomeado pela presidência da República, que era o Collor, né? Isso, que era o Collor. Sim. Então, a gente estava nesse contexto. Então, vejam bem, você está ali sendo espancado pela Polícia Militar, sem falar nos movimentos sociais com quem a gente tem relações e alianças políticas nas periferias, que também estavam frequentemente sendo massacrados no cotidiano por ações violentas da polícia, seja no cotidiano, seja em momentos específicos de despejo, de repressão mesmo aos movimentos sociais e por aí vai. Sem falar um monte de gente que a gente conhecia que tinha sido torturado, né? Torturado por policiais. Ou seja, a relação não é boa, né? Uhum. Aí, o que é que eu tive que descobrir? Eu tive que descobrir, quando eu me aproximei dos policiais, que os policiais não eram máquinas. Essa foi a grande mudança que me permitiu estudar os policiais. Quando eu consegui conversar com policiais sem ter esse preconceito de que eu estava diante de uma máquina de matar, de uma máquina de torturar, de uma máquina de reprimir, e que eu percebi que havia um sofrimento subjetivo do policial. Quando eu descobri isso, aí isso abriu as portas para a possibilidade de entrar em relações de mútua compreensão com pessoas que estavam exercendo a função policial. E aí eu desloco e começo a conversar com essas pessoas, sem reduzir essas pessoas ao papel de policial, à identidade policial, de estar diante de um policial. Eu começo a conversar com essas pessoas sem reduzi-los e, principalmente, disponibilizando a minha escuta, né, colocando uma escuta compreensiva, né, disponibilizando essa escuta e dizendo: olha, eu estou aqui para te escutar e não para te julgar. Quero te escutar, sem te julgar. E é muito raro isso na vida social, né? A vida social, ela é feita de julgamento. É julgamento atrás de julgamento. Isso, a vida social é basicamente o julgamento social. É avaliar e ser avaliado. É julgar e ser julgado. É estar sempre nessa relação tensa de julgamento, né? E aí, quando você coloca a sua escuta compreensiva, né, que é uma escuta atenta e compreensiva, e a pessoa percebe que você está escutando mesmo, que você não está fazendo o ouvido de mercador, você está escutando mesmo, interessado no que a pessoa tem a dizer, as pessoas mudam a relação com você e começam a te contar coisas que elas não contariam para ninguém.
Elas se abrem, né?
Elas se abrem e começam a contar a história delas. E aí foi assim que eu consegui escutar várias e várias e várias histórias de vida de policiais militares e civis, né? Mas principalmente dos policiais militares. Histórias de vida que tinham a ver com os processos de subjetivação, com os processos de identificação, os processos de individualização, nos quais essas pessoas foram inseridas, né, durante o processo da vida toda, da socialização da vida toda. E aí, quando eu começava a escutar, os policiais começaram a me indicar uns para os outros, diziam assim, olha, tem ali uma pessoa que escuta o que a gente tem a dizer e escuta mesmo, vai lá conversar. E aí, nessa história, até hoje isso acontece comigo. Até hoje, isso já tem 26 anos, né? Uhum. 26 anos que eu faço isso, que eu escuto policiais falando de suas vidas, tanto de suas vidas pessoais como de suas vidas profissionais. Então, nesses 26 anos que eu tenho feito isso, até hoje isso acontece, certo? Eu vou fazer isso, no próximo final de semana agora. Próximo final de semana, recebi um convite para ir sábado de manhã participar de uma roda de conversa com policiais militares sobre a questão do adoecimento e da saúde mental dos policiais militares sendo discutida por eles próprios. Eles próprios discutindo saúde mental no contexto da corporação policial militar. Sim. Debater sobre isso. Então, discutir os processos de adoecimento, né? E aí, eu inclusive escrevi um artigo sobre isso com uma orientanda minha, a Larissa. A Larissa e eu temos um artigo sobre adoecimento policial militar, e é fácil de achar também. Enfim, a gente começou então a pensar do ponto de vista do sofrimento social desses policiais militares. E aí a gente conseguiu perceber que esses indivíduos não eram máquinas, não eram robôs, né? E que estavam também inseridos em contextos extremamente abusivos, que esses indivíduos, no processo de inserção e socialização profissional no universo da organização policial militar, sofriam uma série de abusos, de violações, de perseguições, de humilhações. E esses policiais, e quando você começa a escutar policiais contando essas histórias, você descobre que há um universo aí que a própria sociedade desconhece, que é o policial como vítima de violência, como vítima de opressão, como vítima de abuso, como vítima de processos extremamente violentos e de tortura e de tudo que a gente possa imaginar. Ou seja, para finalizar a ideia principal, os policiais sendo brutalizados, né? A gente esquece que a brutalidade, né? A brutalidade, ela não é um atributo do ser, né? A gente não pode dizer assim, o policial é brutal, né? A gente tem que desontologizar, a gente tem que pensar o modo como essa brutalidade se construiu, né? Como é que a brutalidade se inscreve na corporalidade do policial? Como foi que essa brutalidade foi produzida na corporalidade do policial? Né? Como é que a produção social dessa brutalidade, a produção social e subjetiva dessa brutalidade, desse corpo capaz de cometer brutalidade? Porque um corpo ser capaz de cometer brutalidade é um corpo que precisou ser brutalizado, porque a violência é uma aprendizagem. Ninguém nasce violento, aprende-se a violência. A violência é um processo de aprendizagem. Portanto, essa aprendizagem da violência, ela passa pela brutalização do próprio corpo para ser capaz de ser brutal com outros corpos. Então, aí quando eu descobri que eu podia fazer uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa sobre essa produção social, a produção social dessa corporalidade policialesca, dessa corporalidade brutal do policial, e que eu encontrava histórias pessoais de sofrimento, de dor, de perda, né, de sentimentos policiais, o tema do suicídio. Vocês sabem que as estatísticas de suicídio policial, elas são tabu, elas são proibidas, a divulgação. Não querem divulgar, porque é um problema seríssimo o suicídio de policiais.
E os casos são abafados, né, os que acontecem.
Os casos são abafados, tanto nas Forças Armadas, como na Polícia Militar e na Polícia Civil. Só que são muitos os casos. É outro tema que é abafado também, que não se quer discutir, a questão da dependência, né, da dependência de psicoativos, dependência de substâncias psicoativas, de questões que envolvem adicções, dependências, né, os vários termos que existem para falar sobre isso. É outro tema tabu, né? Imagina um policial militar armado, fardado, trabalhando, fazendo uso abusivo de cocaína enquanto trabalha. Imagina a gravidade disso do ponto de vista de saúde pública. Isso não é só um problema, isso é um problema de saúde pública. Então, ou seja, esse policial não era para estar fardado, armado, se existe o conhecimento de que ele está com esse problema de dependência e problema de saúde mental, que está precisando de cuidado, de atenção, e não de punição, né? Ou seja, então há uma série de problemas aí que a gente tem que pensar e discutir e debater publicamente e tirar o policial desse lugar de como não pertencendo à humanidade, né? Ou seja, como se o policial não fosse um humano.
É vendida a imagem de uma máquina, né? Então.
É uma máquina, apenas uma máquina de bater, de torturar e de matar. E não é bem assim.
Eu vou te admitir que uma das coisas mais dolorosas na hora de gravar programas é que a gente não tem como falar de tudo que é abordado aqui, porque se dependesse de mim, a gente passava 10 horas conversando sobre tudo isso, mas deixa eu pegar dois pontos, na verdade, que você falou que me interessaram profundamente. Deixa eu contextualizar. Quando a gente fala de uma visão de um policial, no caso um policial militar, como uma máquina, acho que a gente pode entender isso até um pouco de origem na ideia de uma polícia como uma corporação. É interessante para a polícia, como essa instituição, vender a imagem de que os seus agentes são imbatíveis, eles são máquinas, não são humanos. Porque humanos, eles podem ser tendentes a falhas, tendentes a fraquezas, né? E não é interessante para eles disponibilizar essa imagem. Então, como foi para você, como pesquisador, se aproximar dessa imagem de uma polícia militar com seus agentes, no caso, doentes? Podemos falar de saúde mental, ou podemos falar até mesmo... no caso da dependência de drogas, também envolve na questão da saúde mental. E a segunda coisa que eu queria pontuar, assim, é que você também falou no começo da sua fala da questão da escuta. E de que a escuta, sem a crítica, uma escuta de verdade, uma escuta atenta, ela abriu essas portas pra você, certo? Ela disponibilizou esses acessos que a gente não tem, a favela são extremamente raros. A gente tem pouquíssimos relatos de como realmente acontece a vida desses indivíduos dentro dessas corporações. Nas primeiras coisas que a gente aprende na psicologia é que é muito raro essa escuta, sabe? Eu acho que você já deve ter percebido isso quando você forneceu ela, que uma escuta não crítica é algo extremamente raro na sociedade. Então, esse segundo ponto que eu queria que você abordasse também era como é a recepção deles com você, na sua experiência pessoal, sabe? Porque eles sabem que você não é parte da polícia militar, sabe? Você é um pesquisador. Ou até pior, você é um professor das ciências sociais da Faculdade Federal do Ceará, ou seja, algo que a gente diria completamente oposto da realidade deles, certo? Então, esses dois pontos, como que é trabalhar a realidade e saúde dos indivíduos e como é que é a recepção a sua recepção nesses locais.
Muito interessante isso que você coloca. A escuta, né? A escuta que a gente pratica na sociologia, a gente chama de escuta socioanalítica. Essa escuta socioanalítica, ela não se faz sem a história e ela não se faz sem a psicologia social. Então, a sociologia, ela tem consciência de que não tem como conceber a sua prática de escuta sem dialogar, sem aprender com a psicologia social e com a história, né? Claro que não existe uma única abordagem de psicologia social,
sim,
né? Mas a gente, de certo modo, a gente na sociologia acaba dialogando com alguma psicologia social. Ou seja, com alguma psicologia social a gente acaba realizando um diálogo, né? Para poder a gente aprender a fazer melhor a nossa escuta socioanalítica. Ah, e pegando mais essa questão da relação, né, com os policiais, é interessante. Quando eu comecei a pesquisar os policiais lá na Academia de Polícia Militar General Edgar Facó, na formação dos oficiais, os cadetes, né, que estavam aprendendo a se tornar um oficial da PM, os próprios cadetes, eles me tratavam já de dois modos, né? Havia cadetes que não queriam sequer conversa comigo, que me olhavam com raiva, né? Que passavam por mim me ignorando ou me olhando com raiva, um olhar de fuzilamento, de não quero conversa com você, aproxime de mim, ou seja, já raivosos, né? Com a presença de um civil, e principalmente de um civil vindo das ciências sociais da universidade, né? Que é, de certo modo, a gente é identificado como próximo às militâncias de direitos humanos, né? Que tem uma relação forte entre militância de direitos humanos e tanto pessoas da psicologia, como das ciências sociais, da história, de várias áreas, do direito, de várias áreas que militam, que são militantes de direitos humanos. Então, de certo modo, essa identificação gerava raiva, gerava rejeição. E alguns cadetes já eram super receptivos, queriam conversar, queriam trocar ideias, queriam aprender, queriam mostrar que também tinham interesses comuns, que gostavam de estudar, e aí tinha outra maneira de se relacionar. Então, de certo modo, isso permaneceu. Então, desse universo de policiais militares que eu já escutei, né, e continuo escutando, alguns poucos, inclusive, se tornaram meus amigos. É bem interessante. Tem dois policiais militares que se tornaram grandes amigos meus, né? O Josué e o Tupinambá. É uma amizade super interessante. Eu vou na casa deles, a gente toma cafezinho, conversa, troca ideias, conheço a família deles, eles já me deram esse prazer de ir almoçar na casa deles e trocar ideias. E aí, esses dois policiais militares são interessantíssimos, e eu sempre estou trocando ideias com ele, conversando com eles dois. Mas é uma minoria, certo?
Uhum.
A maioria não quer conversa não quer muita conversa assim, de amizade, não. A maioria tem uma parte intermediária que me procura para desabafar. Olha que interessante. Tem uma parte que me procura para desabafar. Por exemplo, um policial militar uma vez me abordou, eu não o conhecia, me abordou e disse assim: "Você que é o professor Leonardo?" Aí eu disse: "O senhor, né?" Eles
uhum.
Eles usam. "O senhor que é o professor Leonardo?" Aí eu disse assim: "Sim, sou." "Ah, é porque um colega meu já conversou com o senhor e disse que conversar com o senhor era muito bom. O senhor poderia conversar comigo também?" Isso me abordou.
Uhum.
Ali no Benfica.
Na rua, isso.
Na rua, nos arredores do campo, né? E aí eu disse assim: "Sim, claro, podemos sim. Você quer ir lá na minha sala? você quer ir na minha sala, ou você quer conversar aqui, você... Não, aí a gente acabou sentando para conversar lá na universidade, e o policial, ele me dizia assim: professor, eu não aguento mais trabalhar com colegas que são violentos, colegas que gostam de torturar, que você nota que eles precisam, eles vão atrás de situações onde eles possam agir como torturadores. E a gente fica assim: ei, não, rapaz, bora ali, bora tentando desviar, bora fazer outra coisa, mas os caras têm uma coisa de que tem que bater, que torturar, que tem que botar o pessoal no saco, não sei o quê. O saco é aquela prática da tortura, é a técnica, né? Usando o saco, né? Aí tem que botar no saco, não sei o quê e tal. Ou seja, e ele estava se sentindo emocionalmente desgastado, estava se sentindo estafado, estava nervoso, né? Usando os termos que ele estava me falando. Ele estava se sentindo extremamente incomodado de ter que conviver com colegas violentos no dia a dia, de trabalhar na mesma equipe com um colega que é altamente violento, que tortura, que bate, que procura situações desse tipo, que não sabia o que fazer, que queria se sair disso, que não queria participar disso e que não sabia, enfim, coisas desse tipo, né? Uhum. E eu já teve outro caso que um policial que era torturador sistemático, né, era um torturador contra mais, que estava inserido de maneira regular na prática da tortura, que me procurou para falar sobre isso, para dizer como é que ele sofria sendo um torturador, qual era o sofrimento dele como torturador. E aí eu fiquei horas escutando esse policial relatando, chorando, né, sobre o seu sofrimento de torturador. Então eu tenho relatos desse tipo, são relatos muito interessantes, né? Relatos de policiais que mataram pessoas de maneira ilegal, né? Mataram em situações bem irregulares, ilegais, e que contam isso e que falam: eu já matei algumas pessoas e tal. Aí fala sobre isso. Aí o que acontece? Obviamente, a ética da pesquisa faz com que eu tenho que ter o maior respeito pelas minhas fontes, né? Sim. Não são só os jornalistas que resguardam as fontes. O pesquisador das ciências sociais também. Então, como sociólogo, eu tenho minha ética de pesquisa, então eu faço essa escuta e eu respeito as minhas fontes. Eu inclusive, faço uso nos meus trabalhos acadêmicos do que as minhas fontes me contam, né? Mas eu faço eu peço consentimento, né? Sim. Eu peço consentimento. Eu digo assim: olha, eu vou... Algumas coisas que tu tá me contando, eu vou usar em umas pesquisas que eu tô fazendo. Eu vou escrever sobre, mas sem identificar você. Posso usar? Eu peço esse consentimento. Eu não peço consentimento escrito. Sim. Inclusive, eu já participei de mesa redonda sobre isso. Eu não posso pedir o termo de consentimento por escrito, assinado.
Vai ter o nome dele lá, né?
Porque como é que eu vou pegar, o termo de consentimento de alguém que está cometendo crime? Percebe? Não funciona. Então, o meu consentimento, ele é oral. Ele é um consentimento oral, verbal, né? Que o meu interlocutor, ele me dá esse consentimento. E aí eu uso esse consentimento quando eu faço, por exemplo, uma gravação, uma entrevista gravada, sem usar o nome, né, sem usar coisas que identificam a pessoa. Eu peço para: ah, você me consente usar esses dados de maneira ética, sigilosa? Ah, sim, consinto. Aí eu uso. Quando não... Diz assim: não, professor, eu prefiro ser uma conversa não gravada. Eu: sem problema, vamos então desligar o gravador, bora bater papo. Sim. Eu até prefiro a conversação ao uso da entrevista. Eu acho melhor conversar sem o gravador e conversar sem estar no contexto de entrevista gravada do que a própria entrevista. Aí depois eu faço meu diário de campo e anoto e faço minhas reflexões por escrito, usando a minha memória como ferramenta de trabalho.
Como você trabalha com esses indivíduos inseridos no contexto da polícia militar? E é visível esse sofrimento. Você falou anteriormente que esse sofrimento, ele é muito causado pelo contexto que a própria polícia militar fornece. Isso me falou de questões de policiais extremamente violentos, torturadores, e eu acho que é meio complicado a gente falar, assim, sem muitos termos técnicos sobre a violência na polícia militar no Brasil, e a gente não ter com um pouco de referência, por exemplo, o filme do Tropa de Elite, né? O filme do Tropa de Elite, ele foi muito interessante, que ele trouxe ao público, de uma forma muito geral, uma realidade extremamente violenta. E foi interessante a reação público a esse filme na época, e isso reflete como hoje em dia a gente está ficando violento. No contexto político que está no Brasil, muitas pessoas, elas são a favor e elas endossam essa reação extremamente violenta da polícia militar. Isso dentro e fora de quartéis. No caso do contexto do Ceará, a gente teve já vários casos de extrema violência da polícia militar. Chacina das Cajazeiras foi uma delas. Como você observa essa realidade da polícia militar, no caso, não somente os indivíduos também, mas como instituição? Porque eu acho, só pra finalizar, eu acho que eu discordei sem querer, mas eu acho que isso, muito, os olhos de muita gente foram abertos para a realidade da polícia militar com a greve policial que a gente teve aqui no Ceará no começo de 2020. Foi no começo ou foi no meio agora? Não me recordo direito. Se não foi como...
Foi no início do ano.
Foi no início do ano, sim.
Fevereiro.
Eu acho, não, eu não consigo te garantir, mas acho que foi no começo do ano, sim. Então,
2020.
Pronto. Muita gente conseguiu ver uma realidade da polícia militar, uma realidade, por exemplo, do caso das milícias que agora surgiram na polícia militar. Agora não, né? Mas acho que espero ter sido clara a pergunta dessa.
Interessante. Antes de entrar na resposta diretamente, eu queria lembrar que eu não faço pesquisa sozinho.
Uhum.
Eu gosto de fazer pesquisa com os meus orientandos e orientandas, e tem muitos ex-orientandos e ex-orientandas que a gente trabalha em equipe, que também estão fazendo pesquisas, e colegas. Então, por exemplo, a Larissa, o Sabino, né, o Ricardo Moura, o Wendel, deixa eu ver quem mais, pessoas que estão nessa questão. Enfim, são muitas as pessoas que estão inseridas em pesquisas desse tipo, né?
Uhum.
E a gente tem uma rede de pessoas pesquisando essas situações. Entrando diretamente na pergunta, se a gente usa uma categoria nativa dos policiais militares, que é a categoria militarismo. Interessante que militarismo é também uma categoria analítica usada pela ciência política. A ciência política também usa essa categoria militarismo para analisar os processos do autoritarismo na América Latina, né? O Sim. militarismo das sociedades latino-americanas durante as ditaduras e tudo, né? Mas, no caso aí, essa palavra militarismo não está vindo da ciência política, está vindo do próprio uso cotidiano dos policiais. Eles falam do militarismo. O militarismo, que é esse regime de abusos e de violações que são praticados contra os próprios corpos dos policiais no dia a dia da organização policial militar, que envolvendo, portanto, a relação extremamente tensa, extremamente violenta entre oficiais e praças, porque a polícia militar, como o exército brasileiro, ela é dividida em duas categorias que não se tocam. Né? Tem uma categoria que é a categoria dos oficiais e tem a categoria dos praças.
Os alistados e concursados, né?
Ambos são concursados.
Ah,
né?
Seu perdão, mas assim, no exército.
Só que no exército também, só que no exército entram por escolas diferenciadas, né? Então, os oficiais do exército, eles entram via AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né, e que tem até um livro muito bom do Celso Castro, professor Celso Castro, que se chama O Espírito Militar, que é uma etnografia da formação lá na AMAN, e que inclusive me influenciou o meu próprio trabalho etnográfico sobre os filhos do Estado. Né. Tem outro também, do professor Piero Lerner, Meia Volta Vou Ver, que é também uma etnografia do mundo militar, das Forças Armadas, do Exército. E me influenciou também o meu trabalho. Só que eu trabalhando com os militares estaduais, né? Os policiais militares são militares estaduais.
Uhum.
E esses militares estaduais estão submetidos a hierarquias e disciplinas similares à do Exército Brasileiro. E aí, de certo modo, a relação entre oficial e praça é uma relação, é uma fonte permanente de tensão e de conflito. Os soldados da Polícia Militar reclamam muito das humilhações sofridas nas mãos de oficiais da Polícia Militar, ou seja, oficiais que usam a posição de superioridade hierárquica para humilhar, para promover, como é que se chama atualmente, os abusos que existem, se chama não sei o que, moral, assédio, assédio moral, se chama de assédio moral. Mas não apenas assédio moral, existem também casos que são abusos mais graves, né? Inclusive com o uso de força física, então, de violência física. Então a gente tem, mas a pior é a humilhação. Eles sempre falam que o pior é a humilhação, é o modo como são cotidianamente humilhados. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Para vocês sentirem melhor. O oficial chega coloca a tropa para poder organizar o dia de trabalho e faz uma fala diante da tropa, e a fala é uma fala repleta de termos chulos e de termos de desqualificação moral e termos extremamente agressivos contra os policiais soldados, entende?
Sim.
Dizendo, vocês não são nada, vocês não são ninguém, Vocês são lixo, vocês são nada, ou seja, essa ideia de nadificação, essa ideia de processos de nadificação da existência daquela pessoa que está na posição de soldado, esse soldado sendo tratado como nada. Isso é muito comum no cotidiano, e é um processo de violência constante, é sistemático. E, portanto, e se houver algum soldado que conteste o oficial, isso pode resultar numa perseguição. O soldado pode ser perseguido, e você ser perseguido por um oficial da Polícia Militar dentro da organização,
uhum,
é um negócio muito sério, porque o oficial, ele pode ficar te jogando de um lado para o outro. Por exemplo, ele ficou chateado da maneira como você falou, ou então não basta nem ter sido uma coisa grave, não gostou da maneira como o soldado falou, como o soldado reagiu. Pode pegar esse soldado e colocá-lo num lugar bem longe da família, tem que trabalhar num lugar bem longe da família, para dificultar o acesso dele à família. Aí isso gera efeitos de efeitos muito graves na dinâmica familiar do policial. Isso leva, às vezes, o policial a um intenso sofrimento psíquico devido a essas perseguições. E, enfim, você tem muitos e muitos casos que são relatados dessas perseguições sofridas pelos policiais que são da base, os praças, os soldados e cabos, sargentos. Mas também existe isso dentro dos oficiais, porque os oficiais, eles estão hierarquizados também, né?
Sim.
Então você tem vários postos entre os oficiais. Então você tem o oficial que é tenente, mas depois você tem o capitão que está acima, né? Você tem o major que está acima, tem o tenente-coronel que está acima, e lá em cima tem um coronel, porque na Polícia Militar só vai até coronel, diferentemente do Exército, que vai até general. Então, os coronéis são os oficiais superiores, mas você também tem os oficiais que são intermediários. E você tem esse oficialato, que é o oficialato da base, os tenentes e os capitães. Você depois tem os majores e os tenentes-coronéis, e lá em cima os coronéis. E dentro dos oficiais também acontece perseguição. E não só perseguição, como existe também a produção social da inimizade, a linguagem amigos e inimigos. Ou seja, existem cruzetagem dentro da polícia. Só que cruzetagem dentro da polícia, como os próprios policiais falam, é bala. Isso é uma expressão nativa.
Uhum.
Cruzetagem homem aqui é bala. Por que, que é bala? Porque é o seguinte, um determinado policial militar está encurralado numa situação de extrema violência, de extremo risco. Ele está encurralado com a viatura e sob fogo intenso e tiroteio, e ele está numa posição difícil e está precisando de apoio. Aí ele pede apoio pelo rádio. Fulano, não sei o quê, estou precisando aqui de apoio. Aí quem está mais próximo para dar apoio para ele é um policial militar que é inimigo dele. Deu para entender?
Uhum.
Ou seja, esse policial que é inimigo pode fazer uma cruzetagem, que é o quê? Chegar junto para facilitar que ele seja morto mesmo, em vez de apoiá-lo. Entende? Então, inimizade na polícia é bala. É muito violento o contexto da vida dos policiais nesse sentido, porque tem essas disputas internas que são muito sérias. Sem falar no racismo também, né? O racismo que ocorre dentro da organização, né? Os policiais afrodescendentes, né? Os policiais negros, os policiais pretos, eles têm toda uma passam por uma série de situações de racismo, de racismo institucional, né? Então, às vezes se diz assim, a polícia militar ela é racista na relação com a sociedade. Sim, é um fato. A polícia militar ela é um dos mecanismos do racismo estrutural na vida do Brasil, né? Então, o extermínio praticado por policiais militares nas periferias contra juventudes negras, juventudes contra jovens pretos, em geral, rapazes, né? É um dos mecanismos do racismo de Estado no Brasil. Mas se o racismo é um racismo de Estado, não se deve esquecer que a própria organização ela é internamente racista, né? Tem um racismo funcionando dentro da própria organização. E os policiais são vítimas disso, né? Vítimas desse racismo. Enfim, são muitas as questões quando a gente se aproxima desse universo que a gente pode descobrir, que a gente pode investigar e que as pesquisas podem elucidar por que, que a polícia militar é uma máquina de guerra, né? Uma máquina de guerra controlada pelo Estado tão, tão brutal, né? Na relação com as camadas populares, com as classes populares, né? Porque a polícia militar ela não toca em todo mundo, a polícia militar não tem autorização para tocar em qualquer corpo, né? São corpos pretos, são corpos negros que a polícia tá autorizada a fazer o baculejo, a dar o baculejo, a torturar ou então a matar, né? Não são quaisquer corpos, né? Então, por exemplo, é comum acontecer na vida de um policial, do policial dizer que errou. Mas o que é errar? Errar é ter percebido errado quem era quem, assim, o quem era quem. De repente, por exemplo, um homem negro está dirigindo um carro, aí o policial vai lá e aborda esse homem negro como um homem negro deve ser abordado, do ponto de vista do Estado racista. Aborda como suspeito e aborda com truculência. Aí esse homem negro é, sei lá, um juiz de direito, tá entendendo?
Entendo.
Aí gerou um problema para o policial, né? Aí o policial diz assim, vixe, me enrolei, abordei de uma maneira com o corpo errado. Esse corpo não podia ser abordado dessa maneira. Ou seja, então, isso gera um problema muito sério para a própria vida dos policiais, né? Os policiais, eles levam muito grito. A gente só lembra que eles gritam, né? Eles gritam muito, gritam mesmo. Mas eles também levam muito grito. Eles estão sempre levando grito, né? E aí tem uma coisa que o Elias Canetti discute no livro Massa e Poder, que é a transferência do aguilhão, né? É o aguilhão que é transferido, né? Você é aquela ideia do bateu, levou, do levou, bateu, né? Você marcam o teu corpo com um aguilhão, o teu corpo pega esse aguilhão, o teu corpo é aguilhoado, então ele agora vai aguilhoar. Ele agora vai ter que passar o aguilhão para um outro corpo.
Passar adiante essa violência, né? Contra o corpo.
Isso, de maneira, um corpo que foi violentado acaba passando adiante a violência que carrega em seu corpo. Mas veja bem, Aí tem uma questão delicada. Nem todo corpo que sofreu violência se torna um corpo agressor. Uhum. Contudo, aí a gente está falando aqui num nível bem amplo de generalidade teórica, contudo, todo corpo agressor sofreu violência. Um corpo agressor não pode ser um corpo agressor sem ter uma história de violação do corpo. É um corpo violado, também é um corpo que sofreu violências. Mas nem todo corpo violado, nem todo corpo que foi objeto de violências se torna um corpo agressor. Senão a gente seria, se a gente afirmasse isso, a gente seria reducionista, né? Sim.
Eu acho que é muito interessante a visão que a gente tem dessas instituições, quando a gente percebe que esses corpos que são violentos, truculentos, agressores, eles também são vítimas dessa agressão, sabe? Eles somente transmitem essa violência. Leonardo, acho que, continuando nesse ponto da violência, eu queria que você nos falasse um pouco de como que é a sua experiência pessoal de ser um pesquisador nesses contextos extremamente violentos. Porque eu acho que, como você disse anteriormente, estudar a polícia militar, esse contexto de violência, é um trabalho muito delicado e um pouco mais complicado, né? Porque você acaba se inserindo nesses meios. Agora falta português.
De certo modo, Juan, deu pra pegar a ideia. Uhum. De certo modo, quando eu fiz minha monografia de graduação, eu fiz pesquisa na prisão. Sim. Então, eu fiz pesquisa dentro da prisão. Eu passei 3 meses frequentando uma cela com 11 prisioneiros. Uma cela que tinha capacidade para 6 indivíduos e tinha 11 dentro da cela. Quase o dobro. E eu fiquei convivendo com esses 11 prisioneiros de maneira informal. Eu entrava no presídio como visitante. Hoje, provavelmente, não seria mais possível fazer essa pesquisa que eu fiz. Essa pesquisa que eu fiz foi em 1995, 96, tá? Sim. Era possível naquela época isso que eu fiz. Eu ficava indo 3 vezes por semana como visitante e tinha acesso à própria cela. Entrava lá no presídio como visitante. Depois, eu fui para dentro do quartel da PM e fiquei fazendo a pesquisa dentro do quartel da PM. Mas a pesquisa que mais mexeu comigo em relação à pergunta que você fez foi da minha tese de doutorado. Porque na minha tese de doutorado, eu fui pesquisar os jovens envolvidos, né? Essa categoria nativa, os jovens envolvidos. Os envolvidos com as dinâmicas criminais e com as guerras e com as tretas e com aquilo tudo que eu chamo de socialidade armada. E aí, durante a minha pesquisa de campo, né, que envolvia, que eu tinha interlocução tanto com jovens envolvidos, como jovens ex-envolvidos, como com jovens que nem eram envolvidos, nem tinham sido ex-envolvidos, mas todo jovem na favela tem um primo, tem um irmão, tem um tio, tem um vizinho que está na situação de envolvido ou ex-envolvido. E aí eu até acabei, portanto, o título da minha tese, né, Guerra, Mundão e Consideração, foi justamente para pensar essas dinâmicas envolvendo que tratam dos envolvidos e dos ex-envolvidos e dos não envolvidos nas dinâmicas das guerras e das tretas, né? Dos comandos, das gangues, das facções. E aí, isso foi de 2008 para 2010. Então, esses 2 anos de pesquisa de campo, 2008 para 2010, prestes a ter o processo de faccionalização, não é isso? Ou seja, o processo de faccionalização, ele aqui no Ceará, ele vai acontecer com mais força a partir de 2012, né? 2012, 2013. E os conflitos mais fortes em 2016, 2017, né? Então, de certa maneira, durante o tempo que eu estive em campo, eu acabei tendo que passar por situações que eram muito, muito extremas. Situações assim, de estar mantendo interlocução com um jovem e o jovem, na semana seguinte, ser assassinado. Então, eu me lembro, por exemplo, em dois anos, numa única rua, certo?
Uhum.
Uma comunidade, de uma favela, eu pude observar 68 jovens sendo assassinados.
68?
Em dois anos, numa única rua. Ou seja, o conflito estava tão sério que o conflito já era rua a rua. Não era mais conflitos assim entre favelas, era um conflito rua a rua. E esse conflito, isso antes da chamada pacificação, né? Que foi um processo mais recente envolvendo aqui o processo de nacionalização de facções do Sudeste, no caso o PCC e Comando Vermelho, e também FDN lá do Norte, e depois a criação de facções locais, como é o caso do GDE, da GDE, né?
Sim.
Então, enfim, os meus colegas, meus colegas lá das Ciências Sociais, do Leve, né? O professor Luiz Fábio e a professora Jânia Perla Diógenes, tem textos muito bons sobre isso. E o professor João Paulo, da psicologia, também tem uns textos bem legais. O pessoal do Vieses, né?
Sim.
Tem textos bem legais também sobre isso, sobre a pacificação. Enfim, tem muitos trabalhos que tratam desses anos mais recentes. Eu estou aqui me relatando a um período anterior, que foi o período 2008 a 2010, quando eu estava no meu trabalho de campo da tese. Aí, nesse período, o problema principal era o problema do bichão, o bichão da favela, né? Quem é o bichão? Aí o bichão que mata o bichão e gerando uma violência muito grande nas tretas, sejam nas tretas individuais ou nas tretas coletivas, né? Então, de certa maneira, para mim foi um grande sofrimento, porque eu estava construindo relações interpessoais e essas pessoas estavam sendo assassinadas. Mexia muito comigo, toda semana ter que ir para o velório e para o enterro de um jovem com quem eu estava dialogando, né? Então foi esse momento para mim foi o de mais intenso sofrimento. E agora, na minha atual pesquisa, que eu estou pesquisando as mulheres que atuaram como cuidadoras desses jovens, então, as mãezinhas. É, eu estou estudando as mãezinhas, que é como fala no universo nativo, né? As mãezinhas, que às vezes são avós, às vezes são tias, às vezes são as mães biológicas, às vezes são uma mãe não biológica, enfim. São mulheres que cuidam desses rapazes, desses meninos e desses rapazes que são os matáveis, né? Que são os que estão exterminados como alvos do racismo estrutural da sociedade brasileira. Então, eu estou fazendo a minha escuta agora, é a escuta da fala das mulheres. Para mim está sendo um grande desafio, porque um homem, né, um pesquisador homem, né, homem cis, né, essa coisa toda, branco, de classe média, ou seja, um homem que está dentro do lugar do branco, né, de se aproximar dessas mulheres que, em geral, são mulheres pretas, mulheres negras, moradoras das favelas, e fazer uma escuta que não seja masculinista. Está sendo o meu maior desafio atualmente é esse, fazer uma escuta que não seja masculinista. Eu me dei conta que as formas de escuta socioanalítica que eu realizava nas pesquisas anteriores, quando eu pesquisei prisioneiros, pesquisei policiais militares e pesquisei jovens de facções, de comandos, jovens armados, como eu estava lidando com universos que envolvem as formas e os espaços da masculinidade e de uma masculinidade que a gente pode chamar de hipermasculinidade, de virilidade, né? de uma masculinidade marcada por rituais e performances viris, de corporalidades guerreiras, corporalidades viris, guerreiras, do macho, né? Da formação do macho, do cabra macho, dessa coisa toda, que sempre foi o meu foco isso. Né? Então, de certa maneira, eu não tinha me dado conta que o masculinismo desse universo que eu pesquisava, ele acabava capturando o meu próprio ponto de vista. E eu acabava, então, reproduzindo sem intenção, mas, em geral, é muito difícil não objetivá-las. É muito difícil não... Eu tento não objetificá-las, mas é muito difícil não objetivá-las. Então, tem uma questão ética. Tem uma questão interseccional aí na minha pesquisa, que envolve gênero, sexualidade, etnia, raça e geração, né, idade, vários marcadores de diferenças que estão influenciando a minha maneira de pesquisar, e que por isso que eu estou buscando apoio na literatura feminista. Então, nas intelectuais mulheres do mundo todo, né? Então, por exemplo, a Vena Das, a antropóloga Vena Das, a filósofa Judith Butler, né? A antropóloga Mary Stratter, isso para citar as famosas que são gringas, né? Uhum. Que são do universo mais famoso. Mas, mas aqui no Brasil, né, incluindo o Ceará, você tem uma rede de pesquisadoras, tanto das ciências sociais, como da história, como da psicologia, como do direito, como de várias áreas, como da saúde coletiva. Você tem uma rede de pesquisadoras que conseguem fazer pesquisas muito boas. E eu tô tentando justamente fazer uma revisão sistemática de literatura dessas pesquisas para poder dialogar e me apoiar e conseguir vencer esse meu desafio que eu já descrevi anteriormente aqui na minha fala.
Eu acho vital o que você está abordando de o pesquisador ele questionar o seu próprio local de pesquisa, né? Porque às vezes é um pouco fácil a gente se perder nessa, uma visão meio positivista das pesquisas na área de humanas, das ciências humanas. E a gente sempre reflexionar que lugar a gente está aportando nessas pesquisas, nessas escutas, e como esses lugares podem influenciar nossa visão, para mim sempre foi de uma importância extrema. Eu acho que é até engraçado que até o nome do podcast e do laboratório que está tratando de podcast é Parallax, né? E Parallax é uma física que consiste que a mudança do lugar de observação também muda o local do que é observado, ou a visão do que é observado, entende?
Sim, por aí. Inclusive, um outro detalhe que também agora eu tenho que levar em consideração é o envelhecimento. Tanto o envelhecimento dos meus interlocutores, como o meu envelhecimento como pesquisador. Porque, por exemplo, em 1988, 89, né, eu era bem jovem. Em 1990, eu era um jovem adulto, né? E agora, nos anos 2020, eu já não sou jovem, tá entendendo?
Entendo.
Então, eu tô tendo que... E os meus interlocutores, por exemplo, os meus interlocutores policiais militares, eu citei aqui os meus amigos, né? O Josué e o Tupinambá, eles são mais velhos do que eu. Então, eles já são... Para mim, eles... Eu sou um jovem senhor, né? Eu sou um jovem senhor e eles já são senhores. Sim, e tal. Então, assim, eu já tô pensando agora em fazer uma pesquisa, que será a próxima pesquisa. Eu estou querendo fazer uma próxima pesquisa já pegando todos esses interlocutores que envelheceram. Então, por exemplo, ex-presidiários que envelheceram e conseguiram sobreviver, ainda estão vivos, entende? Uhum. Os policiais que envelheceram, ex-criminosos que envelheceram, ex-traficantes que envelheceram, ou seja, e começar a trabalhar na perspectiva intergeracional. Eu estou pensando em fazer isso, mas eu ainda... Porque aí envolve a questão, envolve o problema do envelhecimento, né, como um problema relevante. Inclusive o Norbert Elias, um sociólogo muito importante para a gente, né, ele tem um belo texto sobre isso, sobre morte, solidão. E aí essas coisas estão começando a me interessar também, né? Porque vai ficando muito distante, ó. Imagina aí, eu sou professor das ciências sociais, às vezes eu dou aula na psicologia, Às vezes eu ministro introdução à sociologia, lá na psicologia, no primeiro semestre da psicologia, certo?
Uhum.
Aí, imagina, eu chego no primeiro semestre, eu estou lidando com pessoas com quantos anos? Em geral, 18, 19 anos, em geral, a maioria. E a cada semestre, a cada ano, eu pego pessoas com 17, 18, 19 anos, só que eu envelheci, uhum, a cada ano. Então, a gente tem que discutir mais isso na universidade. O professor, ele vai envelhecendo. Então, daqui a 10 anos, eu vou lá na introdução à sociologia, na psicologia, com pessoas de 17, 18, 19 anos. A gente tem que discutir mais isso, entende? E essa questão, esse recorte intergeracional nas relações, na construção das relações sociais. Vou tentar trabalhar isso um pouco nas próximas pesquisas.
Vai ser um prazer sobre isso. Leonardo, e é com muita dor que eu vou ter que trazer para uma reta final essa nossa entrevista, mas para deixar de finalização e uma reflexão para quem está ouvindo, eu queria que você... A gente, no começo da entrevista, na verdade, a gente falou sobre o porquê de você se aproximar desse universo de pesquisas com a violência e com a polícia militar. Eu queria te perguntar agora, de complemento a essa pergunta, como que essa aproximação, ou no caso trouxe essa indignação ou visão de um absurdo da situação, como isso pode nos ajudar a mudar, a entender e mudar esse cenário? E enxergar possibilidades diferentes da realidade que a gente se encontra.
Interessante. Uma vez uma colega lacaniana estava justamente perguntando isso para mim numa conversa pessoal, e ela disse assim: impulsão de morte é essa aí, Leonardo? eu não sei nada disso, não. Vocês que sabem dessas conversas. Então, assim, mas indo para a segunda parte da tua pergunta, que é bem interessante. Eu penso que a gente tem que fazer pesquisa como micropolítica. A pesquisa é uma micropolítica. Ela é uma micropolítica que está relacionada à transformação. E essa transformação micropolítica, para mim, o núcleo principal da transformação micropolítica é a transformação das nossas condições existenciais. Eu sou muito interessado nisso, em troca de condição, existencial.
Uhum.
Né? A gente poderia também chamar, em modo deleuziano, a gente poderia chamar de devir. Seria mais ou menos o que se chama de devir no Deleuze, né? No Guattari no Deleuze. Esse devir, né, envolve justamente um deslocamento. É um deslocamento que é a tarefa principal da crítica, né? É deslocar. E, a meu ver, isso não é uma questão meramente intelectual, não é meramente teórica. É uma questão que envolve a transformação das relações existenciais, no sentido micropolítico. Aí eu não estou falando de partido político, não estou falando transformações macroestruturais, enfim, que são importantes também. Eu estou falando mais na construção de relações interpessoais que permitem que permitem que outras possibilidades de viver a vida façam sentido, que a gente não cristalize uma única forma de vida como se fosse uma forma absoluta e irreparável e irrecusável. Romper com determinismo e tornar possível viver de outro modo, de um modo que recuse as opressões, que recuse as desigualdades, que faça uma recusa de um existente baseado na opressão e na exclusão e na desigualdade, né? E que a gente possa pensar processos de relações humanas que sejam relações simétricas, relações onde ninguém fala mais alto do que o outro, onde a gente caminha junto, a gente caminha de igual para igual, a gente vai tentando elaborar uma estética de existência que seja uma estética da amizade, como diria o Foucault, né? Uma estética de existência da amizade, ou uma aliança de corpos, né? Uma aliança de corpos, como diria a Butler, né? Ou seja, de você ter potências de agir que são tanto individuais como coletivas e que possam ser transformadoras dessas condições e condicionamentos brutalizantes a que somos submetidos como pessoas e como coletivos antropológicos. Ou seja, há uma tarefa política e uma tarefa ética. Mas eu não tenho me envolvido com militância num sentido oficial, né? Assim, essas militâncias mais oficiais, de estar inserido em circuitos mais oficiais. Eu tenho evitado essas militâncias e tenho buscado militâncias que são mais invisíveis, que não estão tanto na... Não estão buscando as luzes da ribalta, certo? Eu estou mais interessado no background, no backstage, estou mais interessado no backstage da vida social. Então, por exemplo, conversar com pessoas sobre um assunto que elas nunca tiveram a oportunidade de conversar com ninguém, e de você chegar e sugerir, bora conversar sobre isso, e a pessoa começar a conversar, e ela conversar horas com você, te chamar depois novamente para conversar, e depois de muito tempo ela te dizer, olha, eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. Obrigado por ter conversado comigo sobre isso, nunca ninguém tinha conversado comigo sobre isso. Aí eu, obrigado a você, porque quando a gente fala obrigado em português, não é? O que é que significa obrigado, né? Obrigado na minha interpretação, e eu já ouvi também colegas falando sobre isso no YouTube, tem uns vídeos legais do pessoal do YouTube falando sobre isso, sobre a obrigação. O obrigado é obrigado do vínculo construído, né? Do respeito mútuo, obrigado pela troca, pelo respeito mútuo, pela mútua compreensão. É obrigado de estar nesta mútua compreensão, de estar buscando o lado a lado, né? Buscando a igualdade nas relações, buscando a construção de autonomias relativas, já que não existe autonomia absoluta, mas construir autonomias relativas e redes de luta contra as desigualdades e contra as exclusões. São coisas que eu penso, sabe? Assim, eu tento trazer para minhas práticas. Só que as minhas práticas são assim, caminhando aí no meio da rua, de repente encontrar com um rapaz que tá fazendo a reciclagem, né? Um casqueiro, tá fazendo casqueiro ali e tal, sentar na coxia ali com ele e bater um papo. E trocar uma ideia no meio da rua. O cara tá fumando uma pedra e chegar junto, e o cara usando lá a pedra dele, e ele, e aí, tudo bem? Vamos, beleza? Como é que tá a vida? E trocar uma ideia e conversar. Chegar para uma pessoa que tá vendendo, trabalhando como vendedor ambulante no meio do mundo, aí no centro, e bora sentar junto ali para tomar um suco e conversar. Ou seja, eu gosto de criar situações desse tipo, situações que não geram, digamos, uma política da representação. Eu estou em outra política, que não é a da representação, né? Uma política pelo contrário, uma política que não está preocupada com a representação, né? Que luta contra a representação.
Por aí. Pois, falando em obrigado, eu queria lhe agradecer muito por ter aceitado essa entrevista e vindo aqui hoje. Eu acho que vou admitir que eu fico, novamente, até uma tristeza finalizar, porque, sei lá, os assuntos que a gente trabalha hoje são assuntos que me interessam muito, eu acho que são muito ricos, e pra gente ajudar o público a se aprofundar um pouco mais no assunto, a gente tem um costume aqui no Parallax Podcast de sempre deixar uma dica cultural, uma dica tanto de livro, filme, artigo, série, documentário, qualquer coisa que você acha que vai auxiliar a se aprofundar mais no que a gente falou hoje.
Ah, eu vou deixar duas dicas de leitura, então.
Ok.
A primeira é Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. O melhor livro do Graciliano Ramos. Quem não leu ainda, continua sendo um relato maravilhoso, apesar de pungente, mas o relato é muito, muito poderoso, muito potente, né, como se diz atualmente, a respeito do universo da violência brasileira, Memórias do Cárcere. E o mais recente é do colega Gabriel Feltran, que é um dos sociólogos mais instigantes, né, da atualidade, é professor lá da UFSCar, E o Gabriel Feltran tem um livro que ele publicou muito bom, o livro se chama Irmãos, uma história do PCC, em que vale a pena ler, ó, esse livro do Gabriel, é muito bom mesmo, fica aí a dica.
Você pode deixar, então as dicas de leitura então vão estar na descrição dos episódios do podcast. Então, Leonardo, novamente, muito obrigado. E você queria deixar mais alguma coisa para finalizar? Ou você acha que está de bom tamanho por hoje?
Ah, eu queria dizer que foi um prazer. Gostei muito. Gostei demais do convite.
Prazer foi todo nosso.